Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas.
Título deste episódio: mudando de nome num restaurante vegan durante uma partida de ping-pong. Vamos começar por tentar resolver um desaguisado conjugal, algo peculiar. É mais uma daquelas histórias da vida real que alguém deixa no Reddit, naquele grupo Am I the Asshole, em que seres humanos tolhidos pela culpa, mas ao mesmo tempo esperançados no sentido de justiça, apresentam factos ocorridos na sua vida e deixam que estranhos decidam se eles são ou não umas bestas. Esta situação, eu acho que tem um lado bastante hilariante e desconcertante, mas descambou em zanga. E quem conta isto é o homem deste casal. Ele foi com a mulher e os filhos passear. Foram a uma outra cidade que não a deles e que eles não conheciam bem. A dada altura chegou a hora de almoço, eles andaram a ver onde é que podemos comer, onde é que podemos comer. Encontram um restaurante, que por acaso é um restaurante vegan, e diz ele: nós não somos veganos, mas gostamos de tudo, e por isso não foi problemático para nós optar por aquele restaurante. Portanto, entram e preparam-se para comer. O filho mais novo, 4 anos de idade, diz que por acaso não está com muita fome. O casal diz: pronto, ok, então se daqui a pouco tiveres mais fome, podes comer do nosso almoço, por isso não pedimos já para ti. E pronto, eles começam a comer, mas a mãe sempre alguém que está a insistir com o miúdo: mas deixa-me qualquer coisa, deixa-me qualquer coisa. E é aqui que ocorre a situação que levou o marido a desejar que houvesse um buraco onde ele se pudesse enfiar. Só para recordar, eles estão num restaurante vegan, a comer comida vegan, rodeados de pessoas vegan por todos os lados. E a mãe, preocupada com o filho, diz: tens de comer qualquer coisa. Então vai à mala dela e tira de lá algo que tinham comprado umas horas antes para o miúdo comer. E a salsa que ela tira da mala no meio de um restaurante vegan é nada mais nada menos do que um enorme folhado de salsicha. Salsicha não vegan.
Claro.
O tipo de salsicha que em tempo já foi um porco.
Exato.
Pai, o marido passa-se, diz ele. Imediatamente eu disse à minha mulher: esconde isso na mala! Esconde isso na mala! Eu ri muito com isto. De repente a sensação que dá é que ele reagiria da mesma maneira se ele tivesse tirado uma salsicha ou uma arma.
Uma arma. Sim, uma bomba.
O que estás a fazer? Esconde isso na mala. Ele ficou envergonhadíssimo a dizer à mulher que sustentava ostensivamente um filhado de salsicha no meio do restaurante vegan. E pá, esconde. Diz ele, e passa a ler a mensagem que ele deixou no Reddit. Ele diz: a minha mulher tem o hábito irritante de achar que pode sacar dentro de um restaurante de qualquer comida comprada fora do restaurante para dar aos miúdos. E já tivemos várias discussões sobre isto. Por isso, ela respondeu-me com o seu clássico: ninguém vai ligar, ele tem 4 anos. Eu respondi-lhe de maneira firme com: desta vez, não só não foi comprado aqui, como acabas de sacar de carne dentro de um restaurante vegan, mas esconde isso! E ela assim fez, diz ele. Ela voltou a meter o filhado de salsicha na mala, mas diz ele que ela ficou gélida todo o resto da refeição.
E o miúdo: yes, não tenho que comer.
Quando.
Todo feliz.
Diz ele, quando o nosso filho era da altura, e inevitavelmente disse que já estava com fome, acabou por comer uma quantidade decente de comida das nossas travessas, sem qualquer problema. Não percebo, diz ele, como é que ela não compreendeu instantaneamente a insensibilidade e a má criação de sacar uma salsicha de carne num restaurante vegan, mas começa a pensar se não seria eu a besta, uma vez que foi só para alimentar uma criança pequena.
É um bom dilema.
O juízo das hostes do Reddit foi a favor dele. Houve uma pessoa que disse: eu sou vegan, o meu parceiro é omnívoro, eu percebo que o mundo não é vegan, mas espero que dentro de um restaurante vegan eu não tenha de ver carne. A sua mulher não foi respeitosa e se eu fosse o dono do restaurante tinha a posto fora. Também.
Calma.
Era só dizer:
está filhado
na mala.
Com calma.
Respeita aqui o princípio da coisa, não é?
Esconda a salsicha, que é uma frase péssima.
Bravo.
Mas isto pode parecer um exagero para quem não é vegan, mas a verdade é que há várias razões para ser vegan. Uma pode ser porque se gosta da comida e pronto, outra pode ser por questões de saúde, mas também há quem seja vegan por razões mais profundas, passam por respeito, claro, pelos animais, etc. E sacar assim um filhado de salsicha de porco nesse contexto pode ser terrível para quem está a ver.
Há que respeitar o ambiente.
É quase como se numa missa católica alguém se levantasse de repente a dizer: malta, continuem o que estão a fazer, eu vou só acender umas velas aqui no chão em forma de pentagrama e tentar invocar o meu senhor Satanás. Quase isso. Bom, como vocês sabem, a situação na América está quente e está tensa com a aproximação das eleições. A América está muito dividida, está tudo muito polarizado. E eis que surge um senhor do Texas, 35 anos de idade, veterano militar e agora professor de matemática, que até há pouco tempo se chamava Dustin Eby. Foi este o nome com que ele nasceu, Dustin Eby. Ele é um homem descontente com o que está a acontecer na América. Diz que não se revê nem no Partido Democrata nem no Partido Republicano. e sobretudo não se revia nem em Donald Trump nem em Joe Biden, Joe Biden que entrando se retirou da corrida, mas o Dustin considera que a divisão da América em dois partidos faz com que a prioridade sejam as batalhas entre eles e não a descoberta de soluções reais para os problemas da sociedade. E então, este pacato professor de matemática decidiu candidatar-se à presidência americana. Neste momento ele está a tentar obter o número de assinaturas necessário para o nome dele aparecer nos boletins de voto, que acho que é para aí 112 mil ou uma coisa assim. Mas, quando eu digo o nome dele aparecer nos boletins de voto, é aqui no nome dele que reside a parte mais interessante desta história. Ele está a fazer isto como um protesto para com os dois partidos principais. Então ele deu-se ao trabalho de ir ao registro civil e a um notário para mudar de nome. Ele mudou oficialmente de nome para concorrer às eleições. E perguntarão vocês, mas para quê? Não bastava o nome com que nasceu para se demarcar dos outros candidatos? Ele achou que não. E então ele mudou o nome dele de Dustin Eby para... literalmente qualquer outra pessoa. O nome dele agora é este. Literalmente qualquer outra pessoa. Literally anybody else. Lindo. É o nome que ele tem
para aparecer no boletim de voto.
Por exemplo, na sua carta de condução. Ele, há um vídeo dele a mostrar a carta de condução. Literalmente qualquer outra pessoa. Tudo isto para que, se ele conseguir as assinaturas suficientes para chegar ao boletim de voto, a seguir ao nome dos candidatos principais, surjam as palavras literalmente qualquer outra pessoa, o que para ele seria a forma de protesto suprema. Ou seja, isto no fundo é a piada mais trabalhosa de todos
os
tempos.
É verdade.
Ele mudou oficialmente o nome com que nasceu para passar a chamar-se literalmente qualquer outra pessoa. E vai candidatar-se à presidência. Eu acho que isso é quase heroico, de certa maneira. Agora imaginem que as pessoas acham tanta piada a isto, desatam a votar nele e o próximo presidente americano é literalmente qualquer outra pessoa.
Ou então imagina só a confusão que vai dar. Imagina num local tipo Loja do Cidadão, não é? Sim. À espera da próxima pessoa, ou na sala de espera.
Literalmente qualquer outra pessoa!
Toda a gente bem, sou eu então.
Bom, vou terminar com esta história que o Vasco me mandou ontem. Nós temos de prestar homenagem a Jing Zeng, que é uma senhora. Proprietária de uma loja de móveis, uma senhora chinesa, proprietária de uma loja de móveis no Chile. Em 1983, a mãe treinou-a para ser uma craque no ténis de mesa. E Jing acabou selecionada para a equipa, para a seleção chinesa, não é? A carreira dela durou muito pouco. 3 anos depois, em 86, aconteceu uma coisa que a mandou abaixo, que é a regra das duas cores, que eu não fazia ideia, não percebo nada.
Eu sempre achei que as raquetes de ténis de mesa tivessem sido sempre assim, mas não foram.
Pronto. A regra das duas cores obriga os jogadores a usar raquetes com uma cor de um lado e outra cor do outro.
Exatamente. E essas cores fazem com que o efeito da bola seja diferente.
Claro. E supostamente a regra permite aos jogadores determinar de que lado da raquete os adversários iriam usar e antecipar a velocidade e a direção da bola e não sei o quê. E diz a senhora Jing, essa regra matou o meu jogo. Eu senti-me fraca psicológica e tecnicamente. Então, em 89, ela muda-se para o Chile, torna-se treinadora de crianças, mas o ténis de mesa acabou por morrer para ela, com grande desgosto, e acabou por abrir uma loja de móveis, esqueceu o ping-pong. Não se pode dizer ping-pong, não é? Ténis de mesa. Pega, eu adoro a palavra ping-pong.
Eu também eu.
As palavras. Então, o que é que se passa? Acontece a pandemia e, sem grande coisa para fazer em casa, ela começa a jogar sozinha e redescobre o amor pelo jogo todos aqueles anos depois.
Olha que giro.
Então começa a entrar em campeonatos locais e acaba qualificada para a Seleção Nacional Chilena. E é desta forma que agora, aos 58 anos de idade, 58, a senhora Jing Zeng vai representar o Chile nos Jogos Olímpicos.
Maravilhoso, maravilhoso.
Não é maravilhosa esta história?
Isto é incrível.
É maravilhosa esta história.
Linda. Sim.
Isto é incrível e inspirador.
Ontem quase uma lágrima caiu aqui.
Epá, é incrível.
Espetacular.
Nunca é tarde para nada.
É verdade, fica aqui esta mensagem.
Abraçai o sonho.
O homem que mordeu. Olha que bonito, vês? Do mundo em
cuecas. Foi sim, senhor. Marrecas. Gostei muito desta história.
É. Agora lá que vai perder a primeira ronda, lá isso vai.
Mas há vídeos dela a jogar. E ela da senhora estava uma máquina.
Ela estava só a ser mal.
Claro. O final mais anticlimático de sempre.
Exato. Ah, afinal ela joga como que é uma caca.
Não, não vai acontecer.
Um minuto depois das 9.